Achei bem interessante o que ela contou. Mas eu senti, Tati, uma. E todo mundo que eu converso aqui, uma. Aquela esperança meio murcha, assim, né? Do
Sei,
tipo, você
sei.
ouve uma pessoa super inspiradora, uma pessoa com um comprometimento, com uma clareza, mas ao mesmo tempo você abre o jornal e tem uma história ali de talvez ter o presidente da FIFA. Como um indicado à ONU, que é uma brincadeira jocosa, mas que demonstra um pouco a falta de respeito e apreciação pela instituição, né?
Sem dúvida.
Então, eu sinto uma esperança um pouco murcha, assim, nas pessoas que estavam ali ouvindo, e realmente um desperdício de talento e de liderança.
Sim. Quando é que terminam as eleições, Bruna? Quando é que a gente vai conhecer o novo secretário-geral da ONU ou a nova secretária-geral da ONU?
Pois eu não sei, Tati, não sei a data exata.
Tá, a gente vai
Ótima
apurar aqui.
pergunta.
A gente vai apurar aqui, mas é um
Apura
processo.
e
Fala, fala, fala.
conta,
Tá.
porque eu não sei a data exata,
Tá.
mas com certeza até o fim desse ano.
Sem dúvida, a posse é 1º de janeiro de 2027
De
e
2027.
o mandato dura
Isso.
5 anos, certo?
Isso,
Perfeitamente.
normalmente renovado, né? Normalmente o mandato é automaticamente renovado, então a gente pode esperar aí pelos próximos 10 anos, como foi o caso do atual
Guterres.
secretário-geral Guterres,
Tá bom.
exatamente.
Bruna Santos, diretamente de Washington, conosco toda sexta-feira no nosso CBN Pelo Mundo. Obrigada,
Muito
Bruna.
legal, obrigada,
Até a
Tati.
semana
Bom
que
final de
vem. Beijo.
semana. Tchau, tchau.
Janaína Regiane tem informação para a gente de Belo Horizonte. Janaína, boa tarde.
Boa tarde, é isso mesmo. Em visita a Belo Horizonte nesta sexta-feira, o candidato do PSD à presidência, Ronaldo Caiado, criticou o presidente Lula do PT e Flávio Bolsonaro do PL, seus principais adversários na corrida eleitoral ao Palácio do Planalto. Durante o encontro com empresários do agronegócio, Caiado citou a nova investigação contra um dos filhos de Lula, o Lulinha, e acusou o presidente de usar o governo para tentar salvá-lo.
Você assiste hoje um povo brasileiro perplexo. Qual a preocupação do presidente hoje da República? É cuidar da saúde ou da educação, da segurança? Ou é usar toda a máquina que tem do governo para tentar salvar o filho dele, para não deixar abrir um processo para esclarecer a corrupção dele na CPI dos aposentados? Isto é que é o Brasil. O cidadão simples fica olhando e fala: poxa, mas um presidente está lá, ele devia dar o bom exemplo. Não é estar ali lutando para poder abafar, esconder corrupção de filho.
O candidato do PSD também não poupou Flávio Bolsonaro. Citou as investigações sobre o caso de fraudes do Banco Master e disse que as candidaturas do bolsonarista e do petista enfraquecem o debate para a população na disputa presidencial. Caiado citou ainda que os dois adversários têm as maiores rejeições entre os eleitores. Ele também afirmou que trabalha para ir ao segundo turno e que, nessa hipótese, ele sairia vitorioso contra Lula. Essa foi a sexta visita de Ronaldo Caiado a Minas Gerais desde o lançamento do nome dele para a disputa presidencial. A nova passagem por Minas ocorre em um momento de reorganização da campanha presidencial e também em meio ao impasse no cenário político estadual. Em Minas, um dos aliados de Caiado, o governador Matheus Simões, do PSD, teve a candidatura enfraquecida nos últimos dias após romper politicamente com o ex-secretário de governo Marcelo Aro, do Progressistas, que também pode sair candidato. Questionado sobre a polêmica, Caiado evitou comentar a crise envolvendo o governador e afirmou que segue fechado com Simões. A nova visita ocorre às vésperas da convenção estadual do PSD, marcada para este domingo, quando o partido vai oficializar a candidatura do governador Matheus Simões à reeleição ao Palácio Tiradentes. Tatiana.
Obrigada, Janaína. Janaína Regiane, de Belo Horizonte. 2h57 para quem está perguntando da Maria Cristina Fernandes e o nosso Tudo é Política. Ela vem mais tarde hoje, mas vem, tá? Bom, a gente segue com informação em Brasília. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por suspeita de prática dos crimes de tráfico de influência e corrupção. João Rosa tem mais informações em Brasília. João, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos ouvintes. É isso mesmo, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o Lulinha e a investigação apura suspeitas de tráfico de influência e corrupção em negociações envolvendo o Ministério da Saúde. A abertura desse inquérito, Tati, foi autorizada pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal após um pedido da própria Polícia Federal. As suspeitas surgiram durante a Operação Sem Desconto, que investiga fraudes em aposentadorias e pensões do INSS. Apesar disso, a investigação contra Lulinha não trata dos desvios do INSS. O foco agora é investigar se ele teria usado a sua influência para favorecer o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido aí como careca do INSS, em negociações ligadas ao mercado de cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde. Segundo a Polícia Federal, a suspeita é de que Lulinha tenha facilitado reuniões do empresário com integrantes do governo em troca de vantagens financeiras. No podcast Inteligência Limitada, o presidente Lula afirmou que as investigações contra o filho são uma tentativa de atingi-lo politicamente. O presidente também disse que se Lulinha tiver que responder à justiça, vai voltar ao Brasil para provar que é inocente. Vamos ouvir uma fala de Lula.
Se o meu filho foi acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu.
É o certo.
Sabe? Será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei.
Bom, Tati, já o advogado Marco Aurélio Carvalho, que representa Lulinha, afirma que a Polícia Federal está fazendo uma pesca probatória, ou seja, buscando provas sem que existam elementos concretos que justifiquem a investigação. E em conversa com a CBN, ele afirmou essa pesca probatória. Vamos ouvir.
É estranha a notícia sobre a instauração de um novo inquérito. A impressão que passa é que a Polícia Federal está promovendo uma espécie de fish expedition, uma pesca probatória. Não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é muito grave. A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito. A notícia deveria ser que não achou absolutamente nada que tenha relação direta ou indireta com o Fábio no bojo das investigações do INSS. Como não vai achar em relação a esses fatos?
Bom, Tati, em resumo, com a abertura desse inquérito, a Polícia Federal passa a ter mais instrumentos para investigar o caso, como pode pedir, fazer alguns pedidos de quebra de sigilos e buscas, caso sejam considerados necessários e autorizados pela Justiça. Eu volto com você.
Obrigada, João. João Rosa, em Brasília. 3 e 1.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026, o governo federal publicou o decreto que detalha a liberação de 5 bilhões e 700 milhões de reais em gastos do orçamento de 2026. A pasta mais beneficiada foi o Ministério das Cidades, com 1 bi e 200 milhões de reais, mesmo valor liberado para as emendas parlamentares. A autorização foi concedida porque o governo fez nova estimativa das despesas previstas para o ano e concluiu que havia espaço no limite existente no arcabouço fiscal. E a chuva deve voltar ao Rio Grande do Sul no final de semana. Uma nova frente fria vai provocar temporais amanhã, apesar da trégua. Hoje, o risco de inundações continua alto em razão do nível elevado dos rios e dos arroios. Pelo menos 138 municípios gaúchos relataram danos por causa das chuvas dos últimos dias. Mais de 1.500 pessoas tiveram que sair de casa em razão dos transtornos decorrentes das tempestades. Aproximadamente 60 mil imigrantes que partiram do Marrocos entraram no território espanhol de Ceuta em 24 horas. O número representa mais de 70% da população da cidade autônoma da Espanha, localizada na costa norte do continente africano. Segundo o balanço oficial das autoridades, ao menos 34 pessoas morreram na travessia, considerada uma das mais perigosas para imigrantes. Policiais disseram à agência de notícias EFE, no entanto, que o total de mortos chega a 43. A segurança foi reforçada na fronteira, o que reduziu em grande parte a movimentação no local. A União Europeia declarou apoio ao governo espanhol e informou estar pronta para ampliar a cooperação no controle das fronteiras externas do bloco. Horário de Brasília, 3:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos.
3:04, segunda hora do Estúdio CBN, dessa sexta-feira, 31 de julho de 2026. Daqui a pouquinho a gente fala sobre Super El Niño e crise climática. Antes, a gente vai a Brasília. A gente já está em Brasília, né? É, você está ouvindo a gente aí desde cedo. A gente aciona a nossa reportagem em Brasília. Rani Veloso, boa tarde. Alô, Brasília! Não tem. Tá, já a gente chama a Rani. Vamos para 4 minutos de informação na sua cidade, então. Voltamos já.
Estúdio CBN.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, o estudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estúdio CBN.
Noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 3:06. A Polícia Civil do Distrito Federal realizou nesta quinta-feira uma operação contra um grupo suspeito de extorquir vítimas usando o nome da facção PCC por meio do chamado golpe da falsa garota de programa. Segundo as investigações, os criminosos criavam perfis falsos de acompanhantes e publicavam anúncios na internet. Quando as vítimas estavam em contato pelos telefones informados, passavam a receber ameaças de supostos integrantes da facção que exigiam pagamentos sob intimidação. Com medo e sem conseguir verificar a autenticidade das ameaças, muitas vítimas faziam as transferências dos valores cobrados. A partir de vestígios cibernéticos e movimentações bancárias, a polícia identificou 2 suspeitos moradores do Rio Grande do Sul. Durante a ação, mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Tramandaí e Imbé, ambas também no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva dos investigados, mas a Justiça negou as solicitações. Os suspeitos podem responder pelo crime de extorsão, cuja pena pode chegar a 10 anos de reclusão. As investigações seguem para identificar outros possíveis integrantes desse grupo criminoso. Bom, Bom, e após mais de 2 anos de obras, a nova CAP liberou nesta quinta-feira os viadutos do Eixão Norte. No sábado, testes de carga confirmaram que as estruturas estão dentro de todos os parâmetros técnicos exigidos. Com orçamento inicial de R$13,5 milhões, o valor final das obras ficou em R$24,3 milhões. Os trabalhos começaram em junho de 2024 e demandaram aditivos contratuais depois que inspeções técnicas detectaram problemas complexos na parte interna da estrutura que não eram vistos externamente. Os viadutos, então, foram entregues em 1960 e, na época, a projeção era de suportar até 36 toneladas. Segundo a nova CAP, agora as estruturas têm capacidade de aguentar até 45 toneladas. A parte inferior ali no Eixão Norte foi liberada em 31 de maio, agora toda a região fica livre para o tráfego de veículos. 3:09.
Estúdio CBN.
Rani Veloso em Brasília, boa tarde.
Boa tarde, Tati, a você e a todos que nos acompanham. Olha, o governo do Paraguai oficializou hoje o protesto contra as recentes declarações do presidente Lula sobre a guerra da Tríplice Aliança. O vice-presidente paraguaio, Pedro Ayllana, e o chanceler Rubens Ramírez Lescano entregaram uma nota de repúdio ao embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes. O documento afirma que as falas de Lula distorcem os fatos históricos de singular relevância para o povo paraguaio e enfatiza que os acontecimentos que marcaram profundamente a história de ambas as nações devem ser abordados com responsabilidade, respeito recíproco e espírito de reconciliação. Como gesto de reparação, o Paraguai cobrou o governo brasileiro a devolução de troféus de guerra e cópias de documentos históricos do conflito que estão arquivados no Brasil. A nota também inclui os manifestos de repúdio já aprovados pela Câmara e Senado paraguaios. O embaixador brasileiro, de acordo com fonte do Itamaraty, ouviu o protesto e deu as explicações sobre o contexto das declarações. Na avaliação dele, a conversa foi amistosa e construtiva e ressaltou que as falas de Lula foram tiradas de contexto. Apesar da cobrança, o vice-presidente paraguaio tentou amenizar o clima diplomático e, em entrevista coletiva, afirmou que o Brasil e o Paraguai são países irmãos e reforçou a intenção de manter o diálogo e agenda de cooperação, destacando parcerias como a usina de Itaipu e o Mercosul. O Palácio do Planalto decidiu não responder às críticas. A orientação do governo é evitar um debate, garantindo que não haverá nenhum impacto nos acordos ou na relação entre Brasil e Paraguai. Só relembrando o contexto, na semana passada, durante um evento em São Paulo, Lula disse que os paraguaios invadiram o Brasil, a Argentina e o Uruguai, dando início à guerra, e a fala gerou uma forte reação no país vizinho, onde a guerra é tratada como um episódio mais traumático de sua história. Tati?
Rani Veloso em Brasília. Bom, conforme te contei, vamos falar sobre emergência climática aqui no Estúdio CBN, vamos falar de eventos extremos, da chegada de um super El Niño que promete mexer bastante com o clima, sobretudo a partir desse mês de agosto. Na ponta da linha para conversar com a gente está o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. Márcio, bem-vindo mais uma vez ao Estúdio CBN, boa tarde.
Oi, Tatiana, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes.
Bom, quero começar pelo evento mais recente, Márcio, as rajadas de vento recordes que mataram pessoas em São Paulo e no Rio de Janeiro. A gente chegou a ter uma declaração do prefeito do Rio relacionando essas ventanias ao El Niño, o que imediatamente foi desmentido por autoridades climáticas. E eu quero reforçar isso aqui. Essas ventanias não tiveram relação com o El Niño, certo?
Certo, não tiveram, e inclusive foram declarações dos cientistas que estudam esses fenômenos, né, do CEMADEM principalmente, que acompanha os desastres naturais no Brasil, e muitos desses cientistas fazem parte do painel internacional do Comitê de Clima da ONU, que acompanha as mudanças climáticas. O que aconteceu em São Paulo foi um choque de frentes ali, uma frente fria em deslocamento, uma massa de ar quente, e isso provocou essas rajadas de vento em São Paulo, no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro. Já para o Rio Grande do Sul, o que aconteceu lá, segundo esses mesmos cientistas, aí a gente já começa a observar alguma influência do El Niño.
Tá. Você consegue fazer essa relação para a gente? E uma outra pergunta, esse vento pode ser considerado um evento extremo?
Exatamente. Então, existem essas diferenças. Vamos lá. O El Niño, ele é um fenômeno climático natural, assim como os ventos, as chuvas, os ciclones, eles acontecem naturalmente, mas eles estão mais intensos por conta da mudança do clima. A mudança do clima, ela vai jogando mais água para a atmosfera, mais vapor, ela vai jogando mais calor, isso vai gerando mais energia na atmosfera e faz com que esses eventos ganhem intensidade. O El Niño é um deles. O El Niño, ele é um fenômeno natural, acontece inclusive há milhares de anos, mas ele vai ficando cada vez mais intenso por conta da mudança climática. Então, o que aconteceu em São Paulo, essas rajadas de vento, elas foram intensificadas pela ação do clima, né? Essa situação do El Niño que está surgindo agora, ela pode inclusive piorar ainda mais todos esses fenômenos meteorológicos que a gente está vendo, né? O El Niño, ele traz consequências muito importantes para o Brasil. Nós vamos ter mais chuva no sul, vamos ter muito mais seca e mais um calor mais prolongado no norte e no nordeste do país, clima instável no centro-oeste e no sudeste, com muitas ondas de calor, com chuvas muito fortes. Então, o El Niño bagunça ainda mais o clima, um clima que já está extremo exatamente por conta do aquecimento do planeta.
Quero me aprofundar aí. Quais são as características do El Niño? Por que é que este que vem aí tem sido chamado de Super El Niño? E para o que exatamente a gente deve se preparar?
Então vamos lá. O El Niño, ele tem uma classificação, né? Ele é um fenômeno, né, como a gente falou aqui, que ele acontece de tempos em tempos e ele aumenta a temperatura das águas do Oceano Pacífico na sua faixa equatorial. Esse aumento de temperatura dá uma mexida no clima ao redor do planeta, não é só no Brasil. Então você tem efeitos, por exemplo, no sudeste da Ásia também, na África, em diversos outros lugares. E tem uma classificação para o El Niño. Quando esse aumento das águas do Pacífico ela chega a 1 grau, ou até 1 grau, ele é considerado um El Niño moderado. Quando ele passa de 1,5 graus, um El Niño forte. E quando essas águas aquecem mais do que 2 graus, ele chega a ser considerado um El Niño muito forte. E nesse momento, inclusive a agência que acompanha isso, a que acompanha há mais tempo e a que tem mais dados, que é a agência americana chamada de NOAA, ela apontou que nós temos 81% de chance desse El Niño ser um El Niño muito forte, e existem cientistas que dizem que ele pode ser o mais forte de todos os tempos. Nós, nesse momento aqui, já estamos alcançando muito próximos desse nível de 2 graus de aquecimento das águas do Pacífico, e o pico do El Niño está previsto lá para o final do ano só, Tatiana. Então, imagina só, a gente já está com um aquecimento nesse momento que classifica o El Niño como muito forte, sendo que ele vai ficar mais intenso só daqui a alguns meses, quer dizer, vai aumentar ainda mais a temperatura. Essa é a gravidade, por isso que está todo mundo em alerta com esse El Niño desse ano.
A frequência de recorrência do El Niño vem aumentando ao longo da história? Eu lia hoje que já foi de 25, 20 anos, agora está em 7. Então, quer dizer, ele vem ocorrendo em intervalos cada vez menores. Por quê, Márcio?
Ele vem ocorrendo em intervalos menores e a intensidade dele está ficando cada vez maior, né? Então, são as duas coisas ao mesmo tempo, e essa ocorrência em intervalo menor tem a ver exatamente com o aquecimento do planeta. Então, quando você aquece a atmosfera, isso tem reflexo em todos os ecossistemas, inclusive no marinho, ou principalmente nos oceanos. Os oceanos, eles são os verdadeiros absorvedores de calor do nosso planeta. É ali que o calor fica depositado em maior quantidade. Você vai aumentando o termômetro, a temperatura desses oceanos, e eles vão provocando em maior escala e com menor tempo de intervalo esses efeitos. O El Niño é um deles, mas a gente pode falar, por exemplo, da formação de furacões no Caribe, na América Central, que é muito comum também e vem acontecendo com mais frequência e com mais intensidade também. Portanto, Tatiana, vai levando a reboque o outro. O planeta vai esquentando, todos os fenômenos, o El Niño é um fenômeno, todos esses fenômenos meteorológicos estão ficando mais intensos e acontecendo num intervalo de tempo menor.
Tá. Em março desse ano, o governo federal lançou o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, com mais de 30 bilhões de reais entre recursos reembolsáveis e não reembolsáveis, e definiu uma série de diretrizes num trabalho coletivo de vários ministérios para orientar o país no enfrentamento da crise climática. Falando assim, parecem boas providências. O que é que você viu de ações efetivas de lá para cá?
Nós temos... nenhum país no mundo realmente está preparado para enfrentar a crise do clima, né, ou totalmente seguro com relação a ela. A gente fica sempre correndo atrás do rabo, porque é uma situação que, para gerar desenvolvimento, os países agravam essa crise e depois eles tentam esses pacotes para tentar suavizar os impactos da crise que os próprios investimentos deles estão causando, né? Então, não de forma anormal aparecem esses pacotes de 30 bilhões, 20 bilhões, 5 bilhões, e quando você vai olhar profundamente, esses pacotes, na verdade, às vezes eles são a junção de obras que já estavam previstas em diversos outros orçamentos, no PAC, né, obras estaduais que já iriam acontecer, que elas são alocadas ou designadas para essa situação de atendimento emergencial. Porém, a gente não pode deixar de reconhecer que este governo, nessa gestão, tem feito bastante coisa, coisas importantes e estruturantes, inclusive para a gente diminuindo, pelo menos, o impacto do que vem por aí. Uma delas é a diminuição do desmatamento. Então, a diminuição do desmatamento da Amazônia, ela vem diminuindo todos os anos, está diminuindo um pouquinho nos últimos 3 anos, foi assim. Daqui a pouco a gente tem as taxas desse ano também sendo aí reportadas. Por que a diminuição do desmatamento é importante? Porque a floresta amazônica, ela é um regulador local de clima. Cada vez que você agride a floresta, o clima ele fica mais desregulado. As pessoas lembram há alguns anos, quando em São Paulo o dia virou noite, teve muita queimada na Amazônia. Isso é exatamente uma micro-regulação de clima, que se você continuar desmatando a floresta, esses eventos vão acontecer com mais frequência. Tem um outro fenômeno também, quando você desmata a floresta, aquela árvore que ela é cortada, ela fica ali no chão como material combustível, vem o El Niño, muita seca, aquela árvore pega fogo, né? Normalmente a nossa cabeça vem, quando a gente fala do El Niño, as cheias no Rio Grande do Sul, mas esse fogo na Amazônia, que é intensificado pelo El Niño, atinge a população, as pessoas respiram a fumaça das queimadas, vão para o hospital, e idosos, crianças, são os mais afetados. Diminuir o desmatamento, portanto, é muito importante. E tem, agora o governo inclusive anunciou um pacote de 1 bilhão e 300 milhões para essa semana, para tentar antecipar do ponto de vista ali de estoque de alimentos, de logística de fornecimento de água, medicamentos, comida, mobilização de equipe médica, por exemplo, que é muito importante, nessa prevenção do fogo em áreas de floresta. Então vai usar esse dinheiro para tentar, pelo menos, ali fazer alguma coisa e se preparar. Agora, 1,3 bilhão ou 30 bilhões é realmente muito pouco, só para a gente ter uma ideia de escala. O custo da reconstrução do Rio Grande do Sul passou da casa dos 90 bilhões, né? Então é muito, muito mais econômico a gente prevenir do que depois correr atrás do prejuízo.
Pois é, não é o que vemos na história recente do Brasil, né? Você citou as enchentes no Rio Grande do Sul e é impossível falar de crise climática sem lembrar do que o Rio Grande do Sul viveu há cerca de um ano e meio, maio do ano passado, e desde então, ou pelo menos àquela época, se discutiu muito novos modelos de cidades que funcionem melhor para todos diante de uma nova realidade climática. O que é que você tem visto de efetivo nesse sentido? Estados e municípios têm tomado medidas, têm tratado a crise climática com a urgência que ela nos impõe para repensar e para remodelar as cidades?
Ah, muito pouco, viu, Tatiana? Até porque a gente tem níveis de ações que podem ser tomadas. Você tem uma ação que é importantíssima, que é a adaptação. A primeira de todas elas não é nem adaptação. A primeira é você diminuir a criação do problema. Então é a gente parar de poluir tanto o planeta para que o problema não vá ficando pior, 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 e o El Niño vai ficando cada vez mais forte, a chuva cada vez mais intensa, por aí vai. A segunda camada é você se adaptar há um problema que já está contratado, então nós já temos esse problema acontecendo, e essa adaptação, ela exige obras de bastante impacto, obras humanas, que são aquelas obras de contenção de barreira, são as obras até simples de você ter bueiros desentupidos, né, de você ter cidades que convivem e podem armazenar águas de chuva, os piscinões que existem nas cidades, isso tudo são obras de engenharia do homem. E a gente tem as obras de engenharia natural, que é você reconstruir vários desses habitats que impedem, por exemplo, que uma região alague e que hoje foram totalmente destruídas. As beiras de rio, né, que são as matas ciliares, quando elas são invadidas por nós, elas vão facilitar que aquele rio transborde, vão colocar a população que está lá naquela mata ciliar, naquela beira de rio, em maior risco. Então, essas obras são obras de um porte muito mais elevado. E tem aqueles empreendimentos que eles são totalmente emergenciais, que é esse que a gente está conversando aqui, você prevê o fogo, né? Limpar os bueiros, avisar a população, olha só, ter planos de evacuação. Se a população que está numa região de risco, ela sequer sabe que está em risco, ela vai ficar perdida na hora que a emergência acontecer. Se você não tiver o abrigo e todo mundo souber que é para ir nesse abrigo quando tocar a sirene, ninguém vai se mobilizar e a vida dessas pessoas vai ficar em maior risco. Hoje, nós temos algumas cidades se mobilizando nesse nível, que é o nível de como é que você enfrenta a emergência, o ponto mais crítico da crise, e tenta salvar vidas. Para a gente fazer algo mais estruturante em adaptação, aí precisa de tempo e de bastante dinheiro, e esse é um grande problema.
E precisa começar logo, né? Porque, enfim, a gente tem o péssimo hábito nesse país de só fazer alguma coisa quando já não dá mais tempo de se fazer nada para que se previna um desastre. A gente tem falado aqui com muita frequência sobre os impactos da crise climática nos biomas brasileiros. Ontem o Jornal Nacional exibiu uma reportagem muito completa do André Trigueiro no Pantanal. E aqui a gente fala muito sobre a Amazônia, né? Obviamente, a maior floresta tropical do mundo, pulmão do mundo e tal. Mas no Pantanal também já se nota mudanças, com secas mais prolongadas. E para dar um dado de satélite, no ano passado, a área coberta por água no Pantanal ficou 56% abaixo da média histórica. Pantanal, entre todos os biomas brasileiros, foi o único a registrar essa situação. E aí, Márcio, a gente está falando de uma região em que há também uma imensa concentração de gado, né? São 4 milhões de cabeças de boi, o que, por vários motivos, do gás metano ao desmatamento, colabora para a alteração do clima. Você pode nos explicar a situação hoje no Pantanal e a relação com a Amazônia através dos rios voadores e o que é que isso tudo tem a ver com a seca que a gente está observando por lá agora?
O que acontece no Pantanal é gravíssimo, né, Tatiana? Porque ali é uma região que o equilíbrio daquela área é para permanecer durante um bom período do ano úmida, alagada. Quando você vai diminuindo, por exemplo, em 50%, a área alagada, essa área que não recebeu água, que não está coberta de água, ela fica seca e essa área ela é extremamente propícia a incêndios. Então você vai facilitar com que incêndios devastadores, fora do controle, aconteçam por essa região. E nós vimos isso em 2023, 2024 e até em períodos anteriores, quando o Pantanal pegou fogo em cenas catastróficas. A própria ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, ela chegou a falar que ou a gente teria um plano de recuperação para o Pantanal, ou a gente ia assistir no Brasil a extinção de um bioma, porque ele ia ser consumido pelo fogo. Não há como você mobilizar brigadas e conter fogo quando o próprio equilíbrio daquela área ele foi totalmente desfeito, né? Então, esse que é o problema que a gente tem hoje no Pantanal e diversos outros, a Amazônia, por exemplo, e também o Cerrado, eles têm uma intersecção com essa região do Pantanal, que é muito grande. São as águas da Amazônia e das chuvas da Amazônia que alimentam o Pantanal, e também grande parte dos rios que banham o Pantanal nascem do Cerrado. Então você vê que esses biomas eles estão todos interligados. Quando vem um El Niño muito forte, provoca seca na Amazônia, seca no Cerrado, consequentemente você vai ter menos água fluindo para o Pantanal e esse bioma vai ficar muito mais exposto a incêndios florestais. Então, tudo é interconectado, né? Essa questão das chuvas, a questão, inclusive, da alimentação que um bioma causa à sobrevida do outro. E para nós, aqui no Sul-Sudeste, o que acontece na Amazônia às vezes está muito longe, mas não está. É, o que acontece
até
lá
em virar
Interfere,
noite
por exemplo,
em São Paulo, né? Aí a gente presta atenção e fala,
exatamente.
Epa,
está alguma coisa acontecendo, né? Mas vamos pegar casos, inclusive, mais concretos, que mexem no bolso do cidadão. Grande parte da agropecuária brasileira, da produção de comida no nosso país, depende das chuvas que vêm da Amazônia. No estado de São Paulo, cerca de 70% das chuvas que caem na época mais chuvosa vem da Amazônia. Uhum. Então, se a Amazônia ela sofre um desequilíbrio, nós não temos água nem para plantio de alimentos e não temos água também nos nossos reservatórios, né, que Sim. fornecem a água que chega na nossa casa. A energia fica mais cara, porque também não tem água nas hidrelétricas, então você vai pagar mais caro. No arroz, no feijão, no café, na sua conta de luz no final do mês, né? E esse desequilíbrio todo vai se mostrar aí no nosso prato de comida e no fechamento, né, do nosso bolso ali, do salário, dos nossos rendimentos. Então, todo esse equilíbrio ou o desequilíbrio ambiental, mesmo que aconteça lá longe, a 3, 4 mil quilômetros de distância, ele vem bater aqui no nosso dia a dia, na nossa vida.
Perfeito. Deixa eu só corrigir uma informação, fui traída pela minha memória. As enchentes do Rio Grande do Sul foram em maio de 24 e não de 25. Então, já faz quase 2 anos e meio e não 1 ano e meio. Fui corrigida por uma ouvinte atenta aqui e falei não.
Exatamente. E olha, Tatiana, posso te contar uma coisa, claro, das enchentes? Elas encerraram em 2024, mas não terminaram para a população.
Sim.
Quando um efeito, quando uma circunstância dessa tão grave acontece, os efeitos eles são de longo prazo, inclusive os efeitos psicológicos, que eles são devastadores. Isso é uma pesquisa agora, se não me engano, do IBGE, agora em junho, que diz que 2/3 da população do Rio Grande do Sul ainda sente algum nível de ansiedade ou de trauma por conta do que aconteceu em 2024. Isso tem reflexo nos negócios, isso tem reflexo na geração de emprego, porque se a pessoa ela está traumatizada com aquilo que aconteceu, não sabendo se vai acontecer de novo, os investimentos que ela pode fazer, aquela padaria, né, que gerava empregos, alimentava a comunidade, e foi arrastada pelas águas da chuva, ninguém sabe se ela vai ter ali um investimento de novo para voltar a operar, né? Então são essas pequenas medidas que, quando colocadas em escala, alteram a vida de toda uma população e não fica só no momento da enchente, elas perpetuam aí por bastante tempo.
Muito importante. A gente poderia, inclusive, começar uma outra entrevista agora para dizer como é que esses eventos aprofundam as desigualdades que já são tão grandes, né, num país como o nosso. Infelizmente, vai ficar para uma próxima. Márcio, já deixo o convite aqui. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Obrigada por hoje, Márcio. Uma boa tarde para você.
Eu que agradeço. Uma boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos.
3h31.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026, as contas públicas do setor público consolidado apresentaram déficit primário de R$ 55,3 bilhões em junho, segundo o Banco Central. O estado cresceu mais de 8 bilhões na comparação com o mesmo período do ano passado. O déficit primário ocorre quando as receitas com tributos e impostos ficam abaixo das despesas do governo. O número não leva em conta o pagamento dos juros da dívida pública e abrange o governo federal, os estados, os municípios e as estatais. O Ministério da Educação divulgou o resultado do FIES do segundo semestre. A consulta deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. As novas chamadas serão realizadas de 7 de agosto a 24 de setembro. De acordo com o governo, quase 45 mil vagas serão oferecidas nessa edição do programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. O Hamas confirmou que aceitou o acordo que propõe o desarmamento da facção terrorista na faixa de Gaza. Duas fontes do alto escalão do grupo fundamentalista disseram à agência de notícias France Press que o Hamas está fazendo concessões pelo bem do povo palestino. De acordo com o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite de ontem, o entendimento viabiliza a retirada gradual das tropas de Israel da região e abre caminho para a formação de um novo governo no território palestino. Até o momento, o governo israelense não se manifestou sobre o acordo. No horário de Brasília, 13h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
Estúdio CBN.
De acessibilidade na estação Ceilândia Sul do metrô DF deixou uma criança de 9 anos com deficiência gravemente ferida. O menino, que tem paralisia cerebral e utiliza cadeira de rodas, caiu na escada rolante após precisar usar o equipamento porque o elevador da estação estava fora de funcionamento. Ele está internado na UTI do Hospital de Base, sem previsão de alta. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem da Marina Dantas.
Um jovem de 9 anos que tem paralisia cerebral está internado na UTI do Hospital de Base após cair de uma escada rolante na estação do metrô Ceilândia Sul. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira. Arthur Felipe Martins, que usava uma cadeira de rodas, estava no transporte público com a mãe, Bianca Fabiola Martins, e seu outro irmão de 6 anos. Ao chegar na estação de Ceilândia, a mãe e as crianças precisavam descer para sair da estação, que tem um andar. Porém, o elevador da estação está com defeito e não funciona. Bianca contou que eles tiveram que descer de escada rolante, momento em que a cadeira de rodas de Arthur se desestabilizou e ocorreu o acidente.
Então, foi aonde que ele veio caindo, encostando na parede da escada, né? A cadeira tombou por cima dele e a gente veio descendo lá de cima para baixo. Eu pedi socorro, pedindo ajuda, não apareceu ninguém. Quando a gente estava quase lá embaixo, que apareceu um funcionário que desligou a escada, mas a gente praticamente já estava lá embaixo. A queda do Arthur Felipe é consequência de acessibilidade que não tem, entendeu? Para os PCDs.
O jovem quebrou o fêmur, fraturou o cotovelo, machucou o rosto e terá que passar por uma cirurgia. Segundo a mãe, ele está sedado, com hipotermia, respiração pesada e saturação baixa, sem previsão de alta. Bianca também caiu e machucou o pé. Antes de ser internado no hospital de base, Arthur tentou atendimento no Hospital Regional de Ceilândia e no Agarram, na Asa Norte, sem sucesso. Em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal informou que Arthur Felipe é está estável, sob os cuidados da equipe multiprofissional do hospital de base e já está na unidade de terapia intensiva pediátrica do hospital. Já o Metrô DF informou que lamenta o ocorrido e que no momento do acidente, o atendimento das vítimas foi feito pelos empregados do metrô, que acionaram o Centro de Monitoramento da Segurança e que, em seguida, conduziram a criança e a mãe para o hospital. A companhia reforçou que sempre que houver indisponibilidade de elevadores ou necessidade de assistência, os usuários e seus acompanhantes devem acionar os funcionários do metrô para auxílio. O metrô ressaltou ainda que as equipes técnicas da companhia estão atuando com prioridade para restabelecer a operação do elevador da estação de Ceilândia Sul e que a previsão de retorno de funcionamento do equipamento é no próximo domingo, dia 2 de agosto. Reportagem Marina Dantas.
Para onde vamos? Com Michel Alcoforado.
Fala, Michel. Boa tarde.
Boa tarde, Tati.
Tudo bem?
Tudo com você.
Tudo bem também. Bom, às sextas-feiras já ficou convencionado que aqui em Para Onde Vamos, Michel Alcoforado traz uma discussão a partir de um livro. E o de hoje é o livro novo da Camila Appel, chamado Enquanto Você Está Aqui, certo?
Adorei esse livro. É. Adorei acompanhar lá na Flip uma conversa com ela. Esse livro foi publicado agora pela editora Fósforo e trata desse drama que atravessa a sociedade brasileira, que é a maneira como a gente se relaciona com esse assunto central na vida de todos nós, que é a morte, né? Todos nós não sabemos muito bem como é que vai ser o dia da manhã, o que, que vai ser da gente no ano que vem, nada disso, mas uma coisa, todo mundo é certo desde o dia que vem ao mundo. Você sabe que uma hora, a tua hora vai chegar, né? Você vai morrer. Por mais que a gente goste de esquecer esse assunto, faz o possível para não lembrar. A finitude é uma verdade que se apresenta para todos nós em algum momento. O que Camila Appel vai trazer? Camila, né, roteirista, escritora.
Caiu o Michel? Vamos socorrer o Michel aí. Não deixa ele cair, não, que se cair machuca. A gente quer o bem do nosso comentarista. Entrou uma ligação no celular dele. Alô, pessoal, a gente sabe, Michel Alcoforado, o homem mais procurado do Brasil. Evitem, sabe, ligar para ele a hora que ele estiver no ar, na CBN, por gentileza. Não é difícil, cerca de 15 minutos às segundas, quartas e sextas, ali por volta de 3h30 da tarde, sabe, francamente. Tá de volta, Michel?
Funcionou. Tô aqui.
Funcionou. Tô aqui dando um pito em quem te liga a hora que você tá no ar. Por favor, liga a CBN antes de ligar pro Michel, obrigada.
Ué, mas como eu tava dizendo, a Camila ajuda a gente a entender esse dilema de tabu da morte, né? E esse assunto que é difícil, a beça, da gente se relacionar com ele, porque todo mundo faz o possível para esquecer que nossos dias aqui são contados. E o que é interessante é que a motivação da Camila para pensar esse assunto foi muito orientada pela finitude dos pais, que é um momento importante para cada um de nós começarmos a pensar sobre o nosso próprio momento de vida, né? Em que momento a nossa hora também vai chegar. E ela traz essa ideia, né, muito a partir das reflexões que ela já tinha num blog, num jornal, sobre por que que na sociedade brasileira esse assunto é tão delicado e como a gente faz para fugir desse tema. E o